Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Tarifa de água vai subir 9,62% a partir do dia 31 de outubro no Paraná. GAECO de Londrina cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades do interior do estado nesta terça-feira. Paraná gerou 8.833 empregos em julho. Foi o quarto melhor desempenho no país. E hoje você confere a terceira reportagem da série Em Casa na Melhor Idade. Hoje a dica é sobre o condicionamento físico. Saiba quais exercícios os idosos podem fazer sem sair de casa. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O tempo permanece estável nesta quarta-feira no Paraná. A umidade do ar fica mais baixa e as temperaturas mais elevadas durante o período da tarde. Não temos previsão de chuva para esta semana, de acordo com o CIMEPAR. Para hoje, a máxima em Arapongas, no norte, vai ser de 24 graus. Em Porecatu, no norte, e em Cornélio Procópio, no norte pioneiro, os termômetros devem registrar máxima de 26 graus. No oeste, a máxima também será de 26, em Cascavel e Foz do Iguaçu. Na capital, máxima de 23. O Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Londrina, cumpriu mandados de busca e apreensão em duas cidades do interior do estado nesta terça-feira. O repórter David Lira traz os detalhes das operações.
8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo GAECO nas casas de João Ricardo de Melo, prefeito afastado de São Jerônimo da Serra, no norte pioneiro do Paraná, do ex-presidente da Câmara de Vereadores e em residências e escritórios de ex-servidoras da prefeitura e de um advogado. Além de São Jerônimo da Serra, ordens judiciais também foram cumpridas em Sapopema, também no norte pioneiro. A ação do Ministério Público do Paraná faz parte de uma operação que investiga o crime de rachadinha. As investigações foram desencadeadas a partir da apreensão de um pendrive que estava com o prefeito afastado, no qual foram encontrados vários indícios do esquema criminoso, como explica o coordenador estadual do GAECO, Leonir Batiste.
O ex-prefeito e outras pessoas, o ex-presidente da Câmara, que eles inseririam, isso é, colocariam um valor a maior no salário de duas servidoras para que esse valor fosse devolvido ao grupo e com isso eles repassassem a vereadores para comprar o apoio político ao então grupo político da cidade.
5 investigados foram proibidos pela Justiça de frequentarem a Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra e ainda de manterem contato entre si. A defesa do prefeito afastado João Ricardo de Melo e do advogado alvo desta operação afirmou que nada de irregular foi encontrado nas buscas e que os dois estão tranquilos em relação ao procedimento e à disposição da Justiça para os esclarecimentos necessários. Por meio de nota, a Câmara de Vereadores informou que está colaborando com as investigações. O GAECO de Londrina cumpriu também 3 mandados de busca em Nova Tebas, no norte central do estado. As ordens foram para o prefeito Clodoaldo Fernandes dos Santos e para o secretário municipal de planejamento, João Paulo Arente. O terceiro mandado foi cumprido nas dependências da prefeitura. O prefeito, o secretário e 4 empresários são investigados pelo Ministério Público por fraude à licitação, desvio de recursos e falsificação de documentos. Clodoaldo Fernandes mandou consertar uma máquina motoniveladora sem a realização de uma licitação para o serviço. como afirma o coordenador estadual do GAECO, Leonir Batiste.
Na uma oportunidade, o prefeito entregou uma pá carregadeira sem qualquer formalidade a um determinado empresário para conserto e sem qualquer orçamento e sem qualquer cuidado para o pagamento, ele acabou falsificando ou determinando a fraude num procedimento licitatório já dirigido para uma segunda empresa, para que essa segunda empresa desse a nota fiscal e acobertasse então o serviço. Existe igualmente a suspeita de que, levantada por próprios funcionários da prefeitura, que a pá carregadeira devolvida não seria aquela de propriedade da prefeitura. Mas esse é um fato ainda que é objeto de apuração.
Por meio de nota, a defesa do prefeito disse que ainda não teve acesso às investigações e negou qualquer irregularidade. Segundo a defesa, a contratação para a realização do conserto da máquina foi feita de forma legal, mas que a empresa contratada é investigada por operações em outras cidades. O secretário de Planejamento, João Paulo Arente, disse que só teve o celular apreendido e negou qualquer irregularidade. O Tribunal de Justiça do Paraná proibiu os quatro empresários de frequentarem a prefeitura, bem como de manterem contato entre si e com servidores municipais. Além disso, foi determinada a proibição de empresas ligadas a eles de participarem de processos de licitação. De Curitiba, repórter David Lira.
O Paraná gerou 8.833 empregos em julho. Foi o quarto melhor desempenho no país. O mês passado marcou a retomada dos postos de trabalho após meses com saldo negativo. Confira as principais cidades do estado que mais geraram empregos na reportagem de Luciana Penha.
No mês de julho, entre as admissões e demissões, Maringá registrou um saldo positivo de 173 postos de trabalho com carteira assinada. Foi o primeiro resultado positivo de contratações desde fevereiro, quando foram abertas 1.165 vagas. A partir de março, por causa da pandemia, o saldo foi negativo, mês a mês. Em março, a cidade perdeu 544 postos de trabalho, em abril, 3.271, em maio, 1.609, e em junho, 600. No acumulado do ano, Maringá perdeu 4.532 vagas de emprego. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e foram divulgados na última sexta-feira. O mês de julho mostra a recuperação do nível de emprego. No país, foram criados 131 mil postos de trabalho. O Paraná foi o quarto estado que mais gerou empregos, 8.833. Atrás de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. O setor que mais contratou em julho foi o da indústria da transformação, com 6.502 empregos criados. Na sequência, vieram a construção civil, comércio e agricultura. Apenas o setor de serviços apresentou saldo negativo. O setor fechou 1.370 postos. Como explicou a chefe do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Sueli Glinski, em entrevista à Agência Estadual de Notícias.
Principalmente alavancado para os setores da indústria e transformação, construção civil e a recuperação do comércio também com um número positivo, né, um saldo positivo de empregos também nessa atividade. É bem importante ressaltar também a questão da indústria e transformação, que ajuda a alavancar os demais setores da economia. No acumulado do ano, o Paraná ainda acumula um saldo negativo, né, de pouco mais de 39 mil postos de empregos negativo, mas em comparação com os demais estados da região sul, ele está à frente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Os municípios do Paraná com o melhor desempenho no CAGED em julho foram Arapongas, Umuarama, Ponta Grossa, Rolândia, Ortigueira, Palotina, Cafelândia, Palmas, Cambé e Colombo. De Maringá, Luciana Penha.
Um novo decreto presidencial aumenta para mais 2 meses a flexibilização da jornada de trabalho por conta da crise provocada pelo novo coronavírus. Os detalhes na reportagem de Amanda Iargas.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou por meio de um vídeo publicado no seu perfil do Twitter um novo decreto nesta segunda-feira, que prorroga em 2 meses a permissão para empresas suspenderem ou diminuírem a jornada de seus funcionários. Segundo o presidente, a medida vai proteger 10 milhões de postos de trabalho em negócios que não teriam condições financeiras de sustentar salários durante a pandemia. O governo federal assume o desconto no salário do trabalhador de forma parcial ou completa, como conta o advogado trabalhista Fábio Pérez, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná.
Trabalhador que tenha tido a sua jornada reduzida em 50%, o empregador paga 50% do seu salário e os outros 50% o governo complementa com base naquilo que o trabalhador receberia de seguro-desemprego. Tem alguns casos em que o empregador precisa complementar mais, em caso de suspensão ou em caso de previsão coletiva, Mas é mais ou menos assim que funciona.
Esse benefício corresponde a uma parte do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito em caso de demissão. Hoje, o seguro-desemprego varia de um salário mínimo, R$ 1.045, a R$ 1.813,03. O advogado explica que, por ter uma característica emergencial, isso não vai afetar o trabalhador se ele precisar do seguro no futuro.
É bom lembrar que todas essas medidas elas são transitórias e emergenciais, tá? Então a gente não pode considerar que isso vai ter algum efeito futuro no contrato de trabalho daquele trabalhador que teve a redução ou suspensão do seu contrato.
Não está claro, no entanto, como a suspensão ou a redução da jornada vão afetar outros direitos do trabalhador, como as férias e o 13º.
Como é uma lacuna legal, quem vai decidir são os tribunais. Por princípios gerais de direito, a gente já consegue até imaginar. Mantém-se o direito ao 13º, mas nos casos de suspensão, direito a férias, aí ele recomeça um novo período aquisitivo de férias.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E a seguir, tarifa de água vai subir 9,62% a partir do dia 31 de outubro no Paraná. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.